Então diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Vou ler também o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, onde o Senhor diz assim: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Altíssimo Deus, Senhor deste lugar, Deus da minha vida, Senhor que edifica, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora de nós sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor da glória, vem com poder agora, Senhor. Vem com poder sobre a Tua igreja, Senhor. Fala alto aos corações, às mentes, Senhor. Transforma os pensamentos, Senhor da glória, Pai. Liberta o cativo, Senhor, e manifesta da Tua glória mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a Tua misericórdia. Labarrou de canda, rica labasubia, raia seribicanda, rica labiar labaxéia seribicondo lobicanda labaxéias. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abre a minha mente agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor de toda glória, Pai, abre os meus ouvidos, Altíssimo. Ó Deus, exaltado e reglorificado, meu Pai, mexe nas minhas emoções, Senhor, transforma o meu coração agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, e usa, Senhor, Pai, os meus lábios e a minha voz, Senhor, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome, Senhor da glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos amados, os irmãos sabem, nós comentamos aqui no domingo passado a respeito ali daquele avivamento ali na Universidade de Asbury, ali nos Estados Unidos, na cidade de Wilmore. E eu vou confessar para os irmãos, esse avivamento ele terminou com 17 dias ininterruptos de adoração a Deus ali, né, numa faculdade ali nos Estados Unidos. Eu vou confessar para os irmãos que eu fui tremendamente impactado por este evento, estando a milhares de quilômetros de distância daquele lugar. Eu assisti assim, né, quando era transmitido ao vivo ali, aquelas reuniões, 17 dias continuamente adorando ao Senhor, né, começando ali com alguns jovens, conforme nós comentamos, e terminando ali numa cidade dos Estados Unidos com 6 mil habitantes, irmãos, uma cidade minúscula, 6 mil habitantes, sendo invadida por mais de 200 mil pessoas tentando entrar naquele ambiente para adorar a Deus e para louvar a Deus naquele grande avivamento que estava existindo ali. Filas imensas e enormes ali tentando entrar, né, naquele lugar, naquele, né, naquele ambiente onde estava sendo realizado ali aqueles momentos de adoração. E na cidade não cabia carro, a polícia e o prefeito da cidade foram pedir para que o evento parasse, porque não cabia mais carros na cidade. vocês terem uma ideia. Não tinha onde pôr carros na cidade, né, porque pessoas do mundo inteiro, né, queriam participar um pouco desta reunião de avivamento que estava acontecendo ali. E é interessante, irmãos, porque naquele lugar onde estava sendo realizado aquele trabalho de avivamento, era um lugar, é um auditório, e é um lugar de culto ali também, onde é uma universidade cristã, uma universidade assim com vínculos na igreja metodista, e ali naquele lugar, naquele ambiente, tinha assim, bem alto assim, como se fosse aqui nesse lugar onde está escrito Jesus, estava escrito ali, santidade ao Senhor. E John Wesley, né, que é o fundador do metodismo, é quem pregava muito isso, a santidade, né? E é natural que aquela frase existisse ali, porque é uma universidade que tem vínculos com o metodismo, como eu falei. Mas aquela frase, né, eu lendo ali aquela frase e vendo aquela multidão ali adorando e louvando a Deus, eu senti assim, né, algo tremendo, porque são coisas que realmente transformam a vida do ser humano. A santificação, a adoração, o louvor a Deus, né, transforma a vida do ser humano. Nós lemos aqui, irmãos amados, um trecho da palavra do Senhor, aonde Deus estava estabelecendo ali o primeiro sacerdote, né, Arão. O primeiro sacerdote, Arão, era irmão de Moisés e foi ali ungido por Deus como o primeiro sacerdote, né? Você sabe que Moisés, Arão, obviamente, que eram irmãos, são da tribo de Levi, e daí saíram os levitas, que são homens separados por Deus para servirem ao Senhor. A Bíblia diz que os levitas, eles eram pessoas separadas para Deus para servirem ao Senhor. Então os sacerdotes só podiam ser da tribo de Levi, os ministros de louvor só podiam ser da tribo de Levi, os ministros que serviam no templo ali, no tabernáculo de Deus, só podiam ser da tribo de Levi, né? Deus estabeleceu então um vínculo com essa tribo de Israel, a tribo de Levi, para que servissem. E é interessante porque quando Josué conquistou ali, né, toda a nação de Israel, e distribuiu ali as terras, cada pedaço de terra de Israel foi distribuído para uma tribo de Israel, o Senhor Deus não permitiu que a tribo de Levi tivesse uma parte da terra de Israel. Então, a terra de Israel foi dividida em 11 pedaços, e a tribo de Levi não levou nenhum pedaço, e Deus falou assim, Deus justificou esta atitude dizendo assim, né, que a herança da tribo de Levi era o Senhor, e todas as tribos deveriam sustentar, né, a tribo de Levi, em todos os sentidos, dando moradia, dando terras, dando ali, né, para que eles serviam ao Senhor e trabalhassem para Deus, sustentassem ali, né, com as suas ofertas e com ali tudo que Deus colocasse no coração deles. E Deus, quando chamou Arão, ele instituiu diversas regras no sacerdócio. Porque o nosso Deus é aquele, irmãos amados, que ele não deixa de falar. O nosso Deus, ele sempre fala aquilo que está no coração dele, né? O nosso Deus jamais te deixará ignorante em relação à vontade dele, em relação àquilo que você deve praticar na sua vida. Nosso Deus, ele é sempre claro e nítido naquilo que nós devemos saber. E Deus instituiu ali todas as regras do sacerdócio, instituiu também as vestes do sacerdote. Então existiam, sim, diversos critérios para que a veste do sacerdote, ela fosse sempre da mesma forma e tivesse ali, né, sempre os mesmos objetos, né, na veste, cada uma simbolizando algo de Deus, e nós não vamos entrar nisso aqui essa manhã. Eu queria falar a respeito só, né, de algo que Deus colocou de forma plena, sobre a vida do sacerdote que fazia parte da sua veste, que era uma parte ali da mitra, né, aquele chapéu, né, que o sacerdote ele tinha que vestir. E o Senhor Deus disse assim: façam uma peça de ouro, né, uma faixa de ouro, e a carimbem com uma frase: santidade ao Senhor. E essa faixa de ouro, ela tem que ficar sobre a mitra e ficará sobre a testa de Arão, e todos que olharem para ele lerão esta frase, simbolizando, obviamente, uma postura, né, de uma pessoa para Deus, em relação a Deus, e também aquilo que, né, Arão faria com as ofertas, com sacrifícios que as pessoas traziam ali para o tabernáculo, no caso ali, né, no deserto, quando aquele momento estava acontecendo. E eu sempre olhei esse trecho da palavra do Senhor, quando Deus mandou, né, Deus mandou escrever, Deus mandou carimbar, né, conforme diz a palavra do Senhor, gravuras de sinetes. Sinete é aquele carimbo que você colocava sobre ali os lacres, né, para que ali fosse impresso quem estava mandando a correspondência ou quem estava lacrando determinado ali objeto, né? E o Senhor mandou carimbem então essa frase e coloquem sobre a testa de Arão para que todos vejam. E eu fiquei pensando, falei assim: poxa vida, né? Todo sacerdote, ele deve transparecer santidade, ele deve viver a santidade de Deus, ele deve ministrar a santidade de Deus e deve o quê? Né? Ser santificado pelo próprio Deus, conforme o Senhor Deus, ele ensina na sua palavra. E se nós olharmos, né, esse contexto e esse pensamento e essa visão, quando nós lemos esse texto bíblico, na verdade está correto, porque, né, um sacerdote que não se santifica a Deus, um sacerdote que não se separa para Deus, ele tem pouco a oferecer às pessoas que estão sendo ministradas, né? As pessoas jamais conseguirão, né, alcançar de Deus algo através da vida de uma pessoa que não se santifica a Deus, que não se separa a Deus, né, por conta daquilo que Deus deseja fazer às pessoas. É lógico, irmãos amados, eu sempre falo assim: nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer assim: Deus trabalha assim, ó. Deus trabalha assim, Deus trabalha desse jeito, né, e fora desse jeito aqui ele não trabalha. Isso não é uma verdade, isso é uma grande blasfêmia, porque o nosso Deus, ele transforma e faz e trabalha da forma como ele bem entende. E ele, como usou em determinado momento uma mula para falar com um profeta pagão, né, ele pode muito bem usar, né, um servo de Deus pecador, ele pode usar, né, que na verdade é um servo de Deus pecador, não servo do diabo, né? Ele pode usar uma pessoa, qualquer que seja, para edificar vidas. E nós vemos muito isso, irmãos amados, nos dias de hoje, em determinadas igrejas, né, pessoas que eu penso, né, que no dia do juízo final sofrerão ali algo terrível sobre as suas vidas, mas ao mesmo tempo Deus usa esses canais para que as pessoas sejam alcançadas por ele, para que Deus possa edificar vidas, mas para que uma pessoa ela possa ser edificada plenamente naquilo que Deus deseja, é necessário que haja santificação. E a santificação, irmãos, ela deve fazer parte da nossa vida, da minha vida, da sua vida, porque na verdade esse não é um pensamento que Deus tem para somente os sacerdotes, muito pelo contrário, né? Nós vimos aqui, eu fiz questão de ler o trecho em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, onde Pedro diz, né, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E depois, se nós olharmos o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, você vai encontrar, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aquilo que parecia ser restrito ali aos sacerdotes, quando Deus estabeleceu aquela regra, né, na verdade, ela é muito mais abrangente do que nós imaginamos, e nós sabemos e entendemos que essa é uma necessidade de todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor. E você compreenda isso, porque, né, o cristianismo hoje, ele ficou muito banalizado, e as pessoas acham que poderão alcançar ao Senhor e que poderão ouvir a voz de Deus de qualquer jeito, e às vezes se emocionam tanto, né, durante um louvor, e às vezes se emocionam tanto durante uma ministração, e na verdade não passa de emoções. Não passa de uma emoção momentânea, tanto é que quando a pessoa sai da igreja, ou aquele momento ele se extingue e acaba, e a pessoa sai daquele ambiente, a pessoa ela volta a viver a mesma vida que ela vivia, ou seja, aquela emoção, né, que não deveria ser emoção, mas deveria ser um grande sentimento espiritual, né, deveria ser um impacto espiritual, né, aquela emoção ela não tem alicerce, ela não tem, né, força para que a pessoa possa efetivamente realizar aquilo que Deus deseja na sua vida. E nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos, sabe, compreender o nosso papel em relação a Deus e em relação ao mundo todo, né? Se nós não olharmos para Deus e entendermos, né, que o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós nos aproximemos dele, que nós ouçamos a voz dele diariamente e que nós apresentemos a ele adoração conforme ele deseja das nossas vidas, né, de uma forma verdadeira e de uma forma que nós estejamos ali discernindo aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos falhar, irmãos. Nós não vamos conseguir atingir o coração de Deus e nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Onde você encontra um diagnóstico muito ruim, sabe, daquilo que as pessoas deveriam viver e não estão vivendo, né? Nós, em primeiro lugar, nós entregamos a nossa vida a Deus e nós vivemos segundo esta entrega. Não adianta você, sabe, querer viver uma vida com Deus sem Deus. Não adianta você querer viver uma vida com Deus se você não se aproxima de Deus e se você não se consagra a Deus. Porque se santificar significa se consagrar. E como é que eu me consagro? E como é que eu me volto para Deus? E como é que eu me santifico? Né? O Senhor Deus, ele revelou assim coisas assim tremendas na sua palavra em relação a isso, e ele disse assim, que é dele que nos santifica. Que é ele que nos santifica. Né? A palavra de Deus nos santifica. Que é ele que nos santifica, ou seja, sem Deus nós não vamos conseguir nos santificar. Sem que Deus trabalhe na nossa vida, nós não vamos conseguir nos santificar. E como é que Deus vai trabalhar na nossa vida se nós não damos espaço para que Deus faça uma obra maravilhosa de santificação em nós? Porque o ser humano, ele é aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. E todas as vezes, irmãos, todas as vezes que nós deixamos de lado as coisas que são de Deus para priorizar as coisas que são do mundo, nós estamos deixando, né, que uma obra do Espírito Santo seja feita na nossa vida, né? E é incrível, porque o ser humano, ele está se contentando com muito pouco de Deus. Ele está se contentando com algo que é insuficiente, para edificar a sua vida, para que a pessoa possa ter uma fé inabalável, conforme é o desejo de Deus, uma fé inabalável. Quando Paulo falou assim, né, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso tem uma força tremenda, irmãos. Essa é uma confissão, ou um testemunho tremendo, né, de um homem que foi impactado por Deus e que vive Deus, e que vive as coisas que são de Deus na sua vida. E Paulo, irmãos, né, Paulo não era muito diferente do que nós somos. Isso que eu queria te chamar a atenção. Paulo era homem, né, que, né, tinha um discernimento incrível de Deus, uma inspiração incrível do Espírito Santo de Deus, mas, né, que ele sofreu muitas aflições nesse mundo, até porque foi, né, foi algo que Deus disse que aconteceria, né, quando Deus, né, estabeleceu ali sobre a vida de Paulo, né, a missão de levar a palavra de Deus aos gentios. Deus falou assim: eu vou mostrar para esse homem, né, o que é sofrer em meu nome, o que é sofrer por minha causa. E você sabe por que Deus fez isso? Porque Paulo foi um perseguidor, porque Paulo perseguiu a igreja, porque Paulo matou, Paulo arrastou crentes pelas ruas, Paulo apedrejou pessoas, né, e matou pessoas, né, por conta do testemunho de Jesus. E Deus falou assim: eu vou levar esse homem para pregar a minha palavra para os gentios, e ele vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Aí você fala assim: puxa vida, né, Deus? Deus é assim, irmãos. Sabe, tudo que nós fazemos neste mundo gera uma consequência espiritual. Por mais amado que nós somos de Deus, você é extremamente amado por Deus. Você é extremamente amado por Deus. Deus te ama. Talvez você não consiga nem perceber a amplitude desse amor, porque talvez você ache que Deus está longe, porque você não vê Deus, porque você tem dificuldade em conversar com Deus e de ouvir a voz de Deus. Mas Deus te ama com um amor transcendente, né? E esse amor não impede que Deus pratique justiça sobre a sua vida, simplesmente porque Deus é santo. A santidade de Deus impede com que ele não cumpra as suas palavras nas nossas vidas, independentemente do amor que ele sente por nós, independente do olhar triste que Deus tem quando determinadas pessoas têm que passar por determinados sofrimentos por conta das suas próprias atitudes e por causa dos frutos que elas plantaram, independentemente se esses frutos foram anterior a uma conversão ou não. Paulo é um grande exemplo disso, porque tudo aquilo que ele praticou antes de se converter ao Senhor geraram consequências muito fortes sobre a vida dele, né? E nós, sabe, irmãos, quando olhamos então para Paulo dizendo aquelas palavras maravilhosas que ele disse, nós devemos refletir, né, se nós estamos também vivendo algo parecido com o que Paulo estava, né, vivendo naquele momento que ele pôde dizer essas palavras lindas, profundas e maravilhosas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando Paulo disse isso, na verdade, ele estava dizendo que, né, aquilo que importava na vida dele era a presença de Jesus. Era aquilo que importava na vida dele. Aí eu vou dizer para você hoje aqui. E o ser humano, irmãos, já vou dizer o que eu vou dizer. O ser humano, ele é terrível em relação ao entendimento das coisas de Deus. Às vezes o ser humano, ele é radical demais. Ele é radical demais em determinadas coisas porque ele não consegue compreender a grandeza e o poder de Deus em relação a determinadas coisas na sua vida, né? E quando nós, né, olhamos para Paulo e nós olhamos para as nossas vidas e nós, né, fazemos uma reflexão e talvez você diga assim: Senhor, eu não consigo dizer ainda, eu não vivo isso. Senhor, né? Eu vivo a minha vida ainda, Senhor. Eu vivo a minha vida ainda. A minha vida ainda existe, né? Né? O Senhor, né? Talvez vive em mim, mas, né? A minha vida ainda existe. E quando eu digo a minha vida ainda existe, é óbvio que a sua vida vai existir. Eu estou dizendo a respeito, né, das suas lutas, das suas dificuldades, da sua falta de fé, dos altos e baixos da sua fé, né? E eu queria te motivar esta manhã, sabe? Que você fizesse essa reflexão e você, né, avaliasse se você pode dizer: já não vivo eu. Já não vivo eu. Cristo vive em mim é algo que talvez você fale assim: não, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Mas quando Paulo disse Cristo habita em mim, ele não estava se referindo ao Espírito Santo. Porque é evidente que o Espírito Santo, e ele, Paulo, foi um exímio entendedor da obra do Espírito Santo de Deus na vida do homem, né? Naquilo que ele escreveu no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? E nós, né, obviamente, devemos compreender que quando Paulo fala Cristo vive em mim, significa que as palavras de Cristo, né, movem a vida dele, que o forjar, né, a inspiração, aquilo que Jesus falou, é aquilo que é a vida dele. É aquilo que é a vida dele. Afinal, Jesus deixou, né, os evangelhos, 4 evangelhos maravilhosos para que nós pudéssemos aprender a vontade dele e tivéssemos um estilo de vida de fé na presença de Deus. De fé na presença de Deus. Esse não é um assunto agradável, eu penso, para a igreja. Não é essa igreja, para qualquer igreja, porque gera uma reflexão, e uma reflexão que deveria ter um resultado positivo, que é a transformação verdadeira das nossas vidas, para fazermos aquilo que Deus deseja que nós façamos. Se nós não olharmos para a palavra do Senhor e entendermos aquilo que Deus está falando, nós estamos sendo surdos e cegos. E nós não vamos atingir o objetivo de Deus, que é a salvação. E eu queria deixar isso claro para você. Quando Pedro falou, né, sem santificação, ninguém... Aliás, quando Paulo falou, sem santificação, ninguém verá a Deus. Paulo não estava mentindo. Paulo não estava... né, falando algo simbólico. Paulo estava dizendo algo de forma muito clara, que existe uma condição para que nós, né, nos acheguemos diante de Deus para vivermos as coisas santas dele, para conseguirmos a salvação. Ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus neste mundo e no mundo vindouro, né? Talvez exista uma grande dificuldade espiritual na sua vida hoje, para você viver as coisas de Deus neste mundo. E eu quero te dizer que isso é um grande alerta, um alerta para você que está me ouvindo, né, que nós temos que viver as coisas de Deus neste mundo, para depois podermos viver as coisas que são de Deus no mundo vindouro. Se você não viver as coisas de Deus neste mundo, se você não viver aquilo que Deus falou neste mundo em relação a ele, você não vai conseguir atingir o objetivo de Deus, que é te salvar. Que é te salvar. E que é te salvar, sabe? Eu estava... olhando, conforme nós já dissemos aqui, aquele movimento de avivamento de Asbury, e eu começava a pensar assim, né? Nós já fizemos aqui na igreja um momento maravilhoso, que foram 100 horas de oração ininterruptas. 100 horas de oração ininterruptas nós fizemos aqui alguns anos atrás. E para mim já foi um marco, foi um marco maravilhoso, porque foram mais de 4 dias que nós entramos em oração sem parar, né, buscando ao Senhor, fazendo um revezamento, cada um nas suas casas, mas fazendo algo que eu penso que foi tremendo em relação a Deus, né? E eu comecei a pensar sobre aquele evento maravilhoso, né, que me impactou tremendamente, conforme eu já disse para os irmãos, né? E eu comecei a pensar assim, né? Será que as pessoas, quando olham isso que está acontecendo, estão sentindo a sede que eu estou sentindo? Ou estão sentindo a fome que eu estou sentindo? E quando eu comecei a ver, sabe, pessoas do mundo inteiro querendo ir para aquele lugar e indo, eu vi diversos depoimentos de brasileiros que foram para aquele lugar, que saíram, viajaram, só para ir àquele lugar. E para mim, né, poderia ser uma curiosidade das pessoas, mas para mim, isso é fome de Deus. E talvez você esteja falando assim, mas pastor, eu não consigo ir lá, esse negócio já acabou, eu nem sabia que estava acontecendo, pastor. Mas eu vou dizer para você que você pode ter fome hoje. Eu vou dizer para você que você pode ter fome hoje. Que você pode ter sede hoje, sabe? Eu vou dizer para você que você pode ter sede aqui, que você pode ter sede na tua casa, que você pode ter fome, né, na tua casa, né? Fome de buscar a Deus, fome de adorar a Deus, fome, sabe, né, de ouvir a voz de Deus através da sua palavra ou através de uma oração. Nós não podemos, sabe, olhar para as nossas vidas e achar muito bonito e lindo e achar que nós estamos fora de um contexto espiritual que Deus estabeleceu. Porque quando Deus estabeleceu aquilo, Deus estabeleceu algo com um objetivo. Não era para ficar bonitinho, para chamar a atenção de todo mundo, não. Deus estabeleceu com um objetivo e foi motivado por algum motivo. E eu ouvi a pregação, né, da pessoa, que nem era pastor, que estava ali ministrando antes de começar aquele avivamento. E ele pregou ali durante uns 20 minutos, e ele terminou a oração, né, a oração que culminou com esse evento, ele disse assim: Senhor, aviva-nos com o teu amor. E eu acho que Deus olhou ali, né, uma frase, e ali alguns jovens que estavam ali não quiseram parar de adorar a Deus depois que acabou o culto. E aí os jovens começaram a confessar os seus pecados uns para os outros, demonstrando um arrependimento, que é uma condição para que haja o avivamento. E nós não podemos, irmãos, entender que nós estamos fora e longe disso, conforme eu disse. Eu gostaria que você, sabe, se colocasse, sabe, lá naquele auditório, né, e que você estivesse, sabe, tendo o mesmo sentimento que aqueles jovens tiveram, que começaram aquele trabalho, né, que começaram, né, aquele trabalho maravilhoso. E eu ouvi, sabe, uma reportagem, né, do dirigente ali daquela faculdade, e perguntaram assim: quando é que o senhor vai mandar parar isso? Né, quando é que o senhor já está causando impactos? E ele falou assim: eu não posso mandar parar aquilo que eu não comecei. Uma evidente expressão de que aquele movimento era um movimento do Espírito Santo. Que haja um grande movimento do Espírito Santo de Deus na sua vida hoje. Que haja um grande movimento do Espírito Santo de Deus na sua vida hoje. E que essa fome, essa sede possa, sabe, acontecer na sua vida. sabe? E que Deus possa fazer hoje na sua vida, aqui neste lugar, né? Algo, né? Na sua vida espiritual, que gere uma inanição. Gere uma inanição espiritual na sua vida. O que é inanição? Completa falta de alimento para que você tenha fome. Para que você tenha fome. E para que você deseje. E para que você busque. Né? E que você, sabe, quando chegar os dias de culto da igreja, que pelo menos, sabe, você naquele momento você lembre da sua fome e você fala, hoje eu vou, né, saciar um pouco da minha fome. Porque a igreja, ela existe para te alimentar. A igreja, ela existe para te alimentar. Para te alimentar, para que você seja forte e vigoroso nas coisas que são de Deus, e para que você possa, transbordar na sua vida espiritual, né, tudo aquilo que a igreja te proporciona, porque Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. E essa fome e essa sede tem que existir em nós. Tem momentos assim, os irmãos sabem, já há muito tempo, há muitos anos, toda sexta-feira eu libero uma palavra pastoral escrita, né? Eu não sei quantos leem. Não sei quantos leem. Alguns leem. Se você não lê, você está perdendo de ser edificado pelo Senhor numa leitura que demora 2 minutos. Aí você pode falar assim, mas pastor, a palavra é longa. A palavra é longa porque a inspiração do Espírito Santo de Deus, né, gerou uma palavra longa. Né? Mas todas as vezes que eu estou ali escrevendo a palavra pastoral, eu sinto muita alegria. E eu sinto o transbordar de Deus na mensagem. Eu sinto a vontade de compartilhar aquilo, e quantas vezes eu fico me segurando para não pôr quarta ou na quinta, né? E esperar na sexta-feira. Porque eu escrevo normalmente na segunda-feira a palavra pastoral, né? E aí eu fico me segurando para não publicar antes, de tanto que eu sinto a presença de Deus naquele momento. Sabe, irmãos? Quando eu preparo a mensagem de domingo, eu sinto tremendamente a presença de Deus, e às vezes um plano que está na mente é modificado de forma completa numa leitura bíblica, porque eu sinto a presença de Deus e eu me nego a ser eu. Eu quero que seja de Deus. Sabe? Aí talvez você esteja dizendo assim, isso não é para mim, mas eu vou dizer para você que é. Que é, sabe por quê? Sabe por quê é? Sabe por quê é? Porque Deus, ele quebrou determinados paradigmas que as pessoas às vezes pensam nas suas vidas e se excluem das coisas que são de Deus por mera preguiça espiritual, né? Por mera por mera superficialidade espiritual que a pessoa vive, né? Quando Deus, ele pegou ali, né? Ele orientou e falou com os discípulos, chamou os apóstolos, deu ordem para os apóstolos ali, aqui, lá, né? E ensinou um monte de coisa e delegou um monte de coisa para os apóstolos, e aí ele chegou, sabe? Ele chegou para você, olhou nos seus olhos, ele olhou nos seus olhos assim e disse assim para você: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Então Jesus, ele pegou tudo aquilo que ele queria dizer e que ele queria dar de autoridade, ele queria dizer que seria, e ele falou assim: é para aqueles que crerem, né? Não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o diácono, não é para o missionário, é para aqueles que crerem, não é para o apóstolo. E aí, o Senhor pegou e quebrou todo o paradigma e tirou, sabe, a oportunidade que você tinha de dizer: isso não é para mim. Isso não é para mim. Esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Expelirão os demônios. Né? Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não causará dano algum nas suas vidas. Sabe, irmãos? E aí nós olhamos para as nossas vidas e desprezamos completamente a palavra de Jesus. Simplesmente porque dá trabalho de ir orar para impor as mãos sobre os enfermos, é melhor pedir intercessão, né? Tenho medo de expulsar demônios, né? Não busco os dons do Espírito Santo de Deus. É incrível, irmãos. É incrível que poucas pessoas nas igrejas hoje têm o dom de línguas estranhas. Isso é incrível. O dom de línguas estranhas é o único dom que Deus estabeleceu que nos edifica. Que nos é para nós. Porque os outros dons a gente usa para as outras pessoas. O dom de línguas estranhas é para nós. Mas mesmo assim, as pessoas rejeitam. Mas mesmo assim as pessoas não buscam. Mas mesmo assim as pessoas não querem ter o trabalho. Irmãos amados, nós temos que fazer movimentar o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós temos que fazer movimentar o Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser edificadores de vidas. Para que nós possamos ser pessoas que geram coisas boas de Deus para as outras vidas. E a Bíblia diz que o dom de línguas estranhas é um sinal de Deus para os incrédulos. Porque as pessoas veem e ouvem aquilo e acham sobrenatural. E tudo que é sobrenatural atrai o homem. Nesse contexto espiritual, irmãos, eu gostaria que você hoje olhasse para a sua vida e desejasse se santificar, purificar a sua vida, se separar para Deus, viver as coisas santas, para que você verdadeiramente possa sentir a presença de Deus nas suas orações, porque o desejo de Deus, como eu te disse, é te encontrar todos os dias nas suas orações, e de vez em quando as pessoas não comparecem na presença de Deus, para que Deus possa ouvi-las e falar com elas. Inexplicavelmente as pessoas deixam de ir à presença de Deus, porque Deus sempre está lá. E o desejo de Deus é que isso aconteça, mas as pessoas, elas não se importam com os desejos de Deus, muitas vezes, e deixam de cumprir aquilo que Deus deseja. Cristo vive em mim. Você não pode dizer isso. Você não pode dizer isso se você não faz a vontade de Deus. Você não pode dizer que Cristo vive em você se você não faz a vontade de Deus. Começando pela vontade de Deus de se encontrar diariamente nas suas orações, conforme Deus fazia com Adão, que o encontrava todos os dias para conversar com ele. Deus não mudou. Deus não mudou. E assim como Adão tinha à disposição a presença de Deus pelo sacrifício de Jesus, porque o véu foi rasgado, nós temos à disposição a presença de Deus nas nossas vidas. Assim como Adão entrava na presença de Deus ali, no lugar que Deus estabeleceu para aparecer a ele para conversar, nós podemos entrar na presença de Deus porque o véu, a separação já não existe, para podermos falar com o Senhor. Vamos começar com o básico, irmãos. Não tente ser um super-homem, comece fazendo as coisas pequenas primeiras para que depois elas se transformem em grandes coisas. Conforme nós dissemos aqui do domingo passado, alguns jovens começaram um trabalho em Asbury que terminou com mais de 200 mil pessoas. Conforme nós dissemos, Elias orou e tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem, se transformou em nuvens negras que ocuparam toda a nação de Israel para trazer chuva. As nossas atitudes, elas começam pequenas para gerarem grandes efeitos espirituais nas nossas vidas. Grandes efeitos espirituais nas nossas vidas. Acabou agora, o carnaval, e eu não sei quantas pessoas que são cristãs se envolveram, nesses dias terríveis de culto a Satanás, porque essa é a verdade. Não sei quantas pessoas se fascinaram, com seus olhares ou com as suas atitudes nesses dias. E não discerniram que é uma festa de homenagem ao diabo e que despreza completamente a Deus. São coisas que nós temos que mudar, irmãos, porque o mundo, ele está cada vez mais influenciando as pessoas a viverem coisas que estão distantes de Deus. Coisas que estão distantes de Deus. Ontem eu assisti um filme chamado A Baleia, um filme indicado para o Oscar. E é impressionante, irmãos, é impressionante como, como nos filmes as pessoas, elas conseguem desvirtuar Deus de forma clara. Me deu uma repugnância pelo filme, simplesmente por aquilo que eles fizeram em relação a Deus. Naquele filme, a mensagem poderia ser uma mensagem boa, emocionante para o mundo, mas quando começaram a tocar nas coisas santas de Deus, pervertendo aquilo que é de Deus, já se transformou numa coisa imunda, terrível. E a baleia, irmãos, não é história de Moby Dick, não. A baleia é a história de um homem gordo que tinha ali conflitos pessoais, né? Nós, sabe, temos que sair desse marasmo terrível, dessa situação terrível, desse vínculo terrível que existe das pessoas em quererem fazer um Deus segundo os seus moldes, quando nós é que temos que ser moldados por Deus. É, nós nunca vamos conseguir fazer um evangelho para nós, nem fazermos Deus ser aquilo que nós queremos que Ele seja, ou agir segundo aquilo que nós queremos que Ele haja. Deus é único e não muda. Compreenda isso. Deus é único e não muda. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar, independentemente daquilo que você pensa, independente daquilo que você faz, independente daquilo que você acha. Deus não vai mudar. Ele não vai mudar. Né? Muito pelo contrário. Cada vez mais Ele vai fazer cumprir a sua palavra neste mundo. É necessário que nós nos voltemos para Deus, nos santifiquemos, para que Deus possa falar conosco, para que Deus possa consolar os nossos corações, para que Deus possa nos orientar e para que Deus possa nos dar força para nós vencermos esse mundo tenebroso, irmãos. Porque as influências deste mundo são terríveis e o alvo são os cristãos. Sempre o alvo são os cristãos. Eu vou ler... Para nós encerrarmos, eu vou ler alguns versículos aqui do apóstolo Paulo. Na primeira carta à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o Senhor diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Paulo, nessa passagem, ele foi extremamente claro. Quando Deus diz que Deus não aceita a impureza ou o pecado, e que é impossível o Espírito Santo de Deus habitar na impureza, no pecado. E o Espírito Santo de Deus habitando em nós, conforme nós já falamos, é algo fundamental para que nós possamos discernir as coisas que são de Deus. E eu vou dizer para você de forma clara, para que você também entenda que boa parte da cegueira espiritual que existe hoje no meio cristão faz parte, né, daquilo que eu chamo de expulsão do Espírito Santo de Deus, dos templos que deveriam ser do Espírito Santo de Deus. A pessoa é cega porque não tem o Espírito Santo de Deus. A pessoa, sabe, ela não compreende, é porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. A pessoa, sabe, ela ignora as coisas que são de Deus, é porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos constrangidos pelo pecado. E quando o pecado acontece, nós sentimos vergonha e nós nos apresentamos diante de Deus, humildes, pedindo misericórdia, para que nós possamos ser dignos do Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos ser dignos do Espírito Santo de Deus. O desprezo às coisas são de Deus está nítido aqui. Paulo falou, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, rejeita Deus. Rejeita Deus. O ser humano, ele procura, sabe, às vezes consertar as suas falhas com rituais. Com rituais. Nós sabemos que nós consertamos as nossas falhas com arrependimento. E mudando a nossa vida. E mudando a nossa vida. Talvez a pessoa fale assim, né? Tem pessoas que pensam assim, ixi, eu tô meio friozão aqui, tá na hora de ir para a igreja. Aí a pessoa vem para a igreja e acha que vir à igreja vai resolver o problema dela, quando na verdade ela tem que vir para a igreja, né, porque é uma necessidade espiritual e não porque aquilo vai gerar um conserto que só ela mesma pode fazer. Então as pessoas, elas tentam resolver seus problemas com rituais, quando na verdade Deus jamais vai aceitar esse tipo de coisa. Teve uma vez uma pessoa me procurou, estava com um grande problema. Ela não é dessa igreja. E ela falou assim, pastor, preciso conversar com o senhor. Aí eu marquei com a pessoa, foi em casa. Aí chegando lá, ela falou assim, pastor, eu estou sofrendo tanto. Mas domingo eu assisti o culto lá na minha casa. Eu falei, poxa, que bom, né? Que bom, irmã, né? E a irmã vai na igreja, então, domingo que vem? É, não sei, pastor. Ou seja, quando a pessoa, ela sofre, ela tem uma necessidade, ela procura resolver essa necessidade, normalmente com rituais. Sendo que o ritual não é a solução, mas o ritual é o cumprimento de uma necessidade espiritual. Eu vou na igreja porque eu vou adorar a Deus, eu vou na igreja porque eu preciso me alimentar espiritualmente, porque eu tenho sede e eu tenho fome. E a igreja é o lugar onde a minha sede e a minha fome é suprida. É, a igreja é um lugar onde eu posso extravasar, né, a minha adoração a Deus. Sabe, irmãos, a gente tem que ser verdadeiro, tem que compreender. O Espírito Santo de Deus, né, fala, e se ele não está habitando em você, né, que você conserte tudo aquilo que você tem que consertar, para que Deus possa habitar em você, e ele vai falar aos seus ouvidos e vai te orientar, para que você possa viver conforme Deus deseja que você viva. E só para terminarmos, quando nós falamos em santificação, nós falamos em separação. Não é perfeição, é separação. E a separação gera perfeição, né? Então, nos separamos para sermos melhores para Deus. Nos separamos para sermos de Deus. E quando você se separa, para Deus, irmãos amados, infelizmente, você não vai conseguir sair do mundo. Quando você se separa para Deus, infelizmente você não vai conseguir sair do mundo. Porque seria bom, né? Me separei para Deus, saí do mundo, não vou viver as emoções, as lutas, as dificuldades, as responsabilidades que eu tenho nesse mundo. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que viver nesse mundo, vencendo as lutas, vencendo as dificuldades, vencendo a falta de fé, vencendo as emoções. Porque Deus te ajudará. E Deus fará com que essas coisas todas sejam superadas por você quando você se santificar a Deus. Não pense que quando você se separa para Deus, você vai se eximir de responsabilidades, por exemplo, de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família. Muito pelo contrário, a santificação que está em você deve transbordar para a sua família, para que todos ali vivam um momento maravilhoso que você vive, e aí você vai, né, superar as dificuldades no seu trabalho, você vai superar suas dificuldades na sua escola, você vai superar suas dificuldades nas suas lutas, você vai superar todas as dificuldades, simplesmente porque Deus está contigo, te orientando e te conduzindo pelo caminho que você deve ir. Não tem segredos, irmãos. Nós só temos que viver aquilo que Deus diz na Bíblia. Eu vou orar por você agora. Eu queria que você ficasse de pé. Ou melhor, vem aqui à frente. Vamos ficar aqui à frente hoje. Nós falamos aqui a respeito do... Esses sinais seguirão os que crerem, né? Achei outro trecho da palavra do Senhor. Para você entender que é com você que Deus fala. Que é com você, que é você que Deus chamou. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. É Jesus falando em parábola, dizendo a respeito da festa de casamento que Deus havia preparado, que uma pessoa havia preparado para o seu filho, e ele mandou chamar os convidados, que eram escolhidos, e os seus servos foram, e cada um deu uma desculpa. Ah, eu tenho um compromisso, eu vou estar ocupado, eu não vou poder ir, que eu vou estar viajando. E os servos voltaram e disseram, ali para o seu Senhor: Senhor, nenhum deles quis vir. E a Bíblia diz que o homem ficou furioso. Ficou furioso. E ele mandou então chamar todos, que os seus servos encontrassem pelos caminhos bons e maus. Deus me encontrou pelo caminho, né? Deus me encontrou pelo caminho. Eu acho que eu era um mal. Eu acho que eu era um mal. Mas ele me encontrou pelo caminho. Ele me chamou. E eu fui para a festa. Aconteceu contigo isso também. Aqueles que deveriam ser os convidados, os judeus, não aceitaram. E aí Deus mandou chamar nós. Deus mandou chamar nós. E você veio. E você veio. E você veio. Para se encontrar com Deus. Todos os desígnios de Deus para o seu povo fazem parte da sua vida. Fazem parte da sua vida. Não se esqueça disso. Nós temos um compromisso com Deus para vivermos as coisas dele neste mundo. Nos alegrarmos, como nós lemos uns versículos como esses. Né? A sala do banquete ficou cheia. Ficou cheia. Nós estamos vivendo esse banquete espiritual, irmãos, ao lado de Deus. Fiquei feliz com o que ela me falou, né? Eu falei assim: olha, irmã, vou dizer algo para você, sim. Eu sou completamente imperfeito. Completamente imperfeito. Mas o meu coração é puro. Mas o meu coração é puro. As minhas atitudes talvez não sejam aquelas que estão no meu coração. Mas o meu coração é puro e o meu coração Deus conhece. Eu nunca mais esqueci aquilo. E obviamente eu não me engrandeci, porque só a misericórdia de Deus que nos sustenta. E se Deus mostrou aquilo para ela, tinha um objetivo. E que você, sabe, persiga, sabe? Que você persiga ter um coração voltado para Deus. Um coração voltado para Deus. Às vezes o nosso coração, ele é voltado para Deus, mas as nossas atitudes ainda, elas não conseguem ser como o nosso coração é. Mas isso deve acontecer somente numa circunstância, no teu crescimento espiritual, e não por negligência, por pecado, e não por leviandade espiritual. E Deus conhece a verdade. Deus conhece a verdade. Você jamais conseguirá omitir a verdade de Deus. Jamais. Eu vou orar por você e vou abençoar a sua vida mais uma vez. Mas eu gostaria que você se apresentasse diante de Deus. Que você falasse com o Senhor. Fale da sua vida. Fale de você para Deus. Sabe, fale dos seus desejos. É, fale que você quer ter fome.
Ela quer ter fome, é bom, né?
Mas você me entendeu, né? Você me entendeu, né? Porque das outras coisas Deus supre as nossas necessidades. Deus vivo e Senhor, Kalabasubi Alabacheia, Serebicanda Alabalabalabacheias. Deus, oh Rei da Glória, Tu és o Senhor. Tu és aquele Senhor da Glória que estabeleceu esse dia mais uma vez, Senhor. Tu és aquele que derrama o Teu Espírito Santo de Deus, Senhor da Glória, Pai. Tu és aquele que derrama o Teu Espírito, meu Senhor, sobre toda a carne, Senhor Deus, como Tu disseste na Tua Palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, eu oro em favor deste povo, Senhor. Eu oro em favor da Tua igreja, Alaba Rodecanda, Alaba Subi, Alaba Cheias, Rica Alaba 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 Cheias, Serebicanda Alaba 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 Cheias. Oh Deus, derrama óleo precioso sobre as cabeças mais uma vez, Senhor. Enche essas pessoas com Teu Espírito Santo, Senhor. Enche estas vidas com Teu Espírito Santo, Senhor da Glória. Transforma suas histórias, Senhor da Glória. Santifica-nos na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor da Glória, Pai. Tu disseste, Senhor da Glória, Pai. Tu disseste, Senhor da Glória, Pai. Tu disseste, Senhor. Oh Deus, exaltado e rei glorificado, Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor. Oh Pai, Faz uma obra miraculosa esta manhã, Senhor. Tira todo o mal. Tira, Senhor, da glória, Pai, tudo aquilo, Senhor, que prende as correntes, Senhor. Tira, Senhor, da glória a cegueira, Senhor. Tira, Senhor, de toda a glória o trauma. Tira, Senhor, dos corações. Tira, Senhor, de toda a glória. Tira, Senhor, toda a mágoa. Toda a mágoa que corrói e impede a tua obra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Tu és Deus que restaura, Senhor. Tu és Deus que cura, Senhor da glória, Pai. Como tu disseste na tua palavra, Senhor da glória, Pai. Não há médico em Gileade? Sim, há médico em Gileade. O Senhor é o nosso médico. O Senhor é aquele que conserta as emoções. O Senhor é aquele que transforma as emoções. O Senhor é aquele que aniquila, Senhor, Pai. Toda doença, toda depressão, toda angústia, toda dor. Tu és aquele, Senhor, Pai, que nos põe de pé, Senhor. Que nos põe de pé, Senhor. Oh, Pai, só Tu és o alimento que nós necessitamos, Senhor. Papai, eu vou dizer a Ti agora, Senhor, estamos com fome, Senhor. Estamos com fome. Estamos com fome que só o Senhor pode saciar. Estamos com fome, Deus. Estamos com fome de Ti, Senhor. Estamos com fome do Teu Espírito Santo, Senhor. Estamos com fome, com fome, com fome. Vem e sacia, Senhor, a nossa necessidade. Senhor, de toda a terra, e sacia, Senhor. Oh, Deus, a nossa necessidade, Altíssimo, vem. Deus de Nazaré, lava roupa, canta, lava súbia e as precheias. Deus, Deus de Nazaré, Deus de Nazaré, lava roupa, canta, lava súbia. Jesus Cristo, Senhor da glória, Pai, faz esta obra, Senhor, de libertação esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja exaltado e seja glorificado. Para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Dá um abraço, irmão, que está do seu lado aí.